4:07 e hoje, 9 de dezembro, é o dia do fonoaudiólogo. E para falar sobre esta área do conhecimento, nós estamos na linha com a Ana Paula Villa Labigalini. Ela é fonoaudióloga, professora da Unicesumar, especialista em distúrbio da comunicação humana e também em ecoterapia e mestre em linguística. Olá, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Bom,
obrigado pelo convite.
Eu que agradeço pela entrevista, pela gentileza da entrevista. Bom, eu vejo que você tem várias especializações, né? A fonoaudiologia, ela está se expandindo, está atuando em muitas frentes?
Olha, com muita alegria, a gente, há 35 anos, né, que a gente vem lutando em comprovar cientificamente também para todo o público que a fonoaudiologia é uma ciência. Né? E há bastante tempo envolvido tanto nos setores públicos quanto privados, a área vem se expandindo, né? Não só nas áreas mais específicas, mas em setores diferentes de atuação. A fonoaudiologia, ela também trabalha em promoção da saúde, avaliação, diagnóstico, né? Orientação, terapias, monitoramento e aperfeiçoamento em todos os aspectos da fonoaudiologia. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais, as áreas são bem abrangentes. É uma função auditiva periférica e central, tanto na função vestibular também. Também a gente trabalha nas questões de linguagem, oral e escrita, na articulação da fala, voz, fluência, e também no sistema miofuncional, oral, cervical e na deglutição. Então, pensando na modificação, né, desse perfil fonoaudiológico, hoje em dia o reconhecimento e a atuação é bem abrangente.
Vocês trabalham com crianças, adultos também?
Isso, nosso público-alvo vai desde gestantes, né, para fazer todo o trabalho em amamentação, já com orientações à amamentação, e todo o desenvolvimento global desse sujeito que a gente trabalha. Então, são crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. Né? Lá no Cesumar, que é o nosso curso de fonoaudiologia, atende a comunidade em geral, e uma das especificidades que anda chamando a atenção de toda a sociedade é referente aos aparelhos auditivos, né, vinculados ao SUS, onde beneficia cada vez mais a qualidade de vida desses sujeitos.
E como é que é? Explica melhor para a gente. Como que se coloca esse aparelho, para quem? Quem que pode utilizar, de que forma?
Isso, a atuação sempre vem por indicação médica, pelo otorrino, que envia pelo posto de saúde, né, da sociedade, todo geral da cidade e também região, fazendo a solicitação. Lá tem uma equipe de fonoaudiólogos que realizam os exames, aí fazem toda a adaptação dos aparelhos e acompanhamento. Então, está aberto para toda a comunidade, também é um setor bem diferencial. Fora todos os atendimentos que a gente realiza lá, né, de avaliação, diagnóstico, com as síndromes, com paralisia cerebral, deficiência mental, as questões específicas de voz, de motricidade, né, e tem os alunos, os próprios professores que precisam bastante desses atendimentos, e os grupos terapêuticos de idosos, de Parkinson, de síndrome de Down, né, dos afásicos, são sujeitos que tiveram derrame. Então, a atuação é bem grande e abrangente.
Uhum. Na questão dos aparelhos auditivos, quando é uma criança que passa a usar o aparelho, ela tem que aprender a falar, a se comunicar? Como é que é?
Isso é o estágio específico que a gente tem de audiologia educacional, que a gente chama, né? Estimular as habilidades auditivas e passar por todo o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, junto com um trabalho muito grande das escolas que atendem essas crianças e os familiares. Né? Também um vínculo com os exames para fazer um BERA, um processamento auditivo central, por isso uma equipe médica sempre envolvida também para melhores diagnósticos, quanto mais precocemente realizam esses diagnósticos, melhores as terapias com grande evolução desse sujeito.
Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua especialização, distúrbio da comunicação humana.
Isso. É uma área também na fonoaudiologia que a gente realiza a interface em todas as áreas, afins da fonoaudiologia também, né? Não só a fono em si, mas a educação, a psicologia, a enfermagem, a fisioterapia. Então, o propósito dessa especialização é o diagnóstico precoce para as intervenções, as reabilitações serem feitas de uma maneira global, já que a gente visualiza sempre esse sujeito como um todo, né? Como objeto de estudo da fonoaudiologia é a comunicação humana, precisamos entender bem a comunicação humana de uma maneira global para depois entender as suas especificidades, né? E as disciplinas que a gente oferece no SISMAR, de 4 anos de curso de graduação, tenta sempre entrar em todas essas áreas da fonoaudiologia, mas também nas áreas afins, né? A ortodontia, o otorrinolaringologista, a medicina, que esses diagnósticos ficam mais precisos e mais precoces. E aí a intervenção fonoaudiológica fica um pouco mais fácil.
Uhum.
Uma outra coisa que eu acho importante, que é bem nova, é a atuação na ecoterapia.
Uhum.
Né? Ecoterapia é um método terapêutico onde o agente maior é o cavalo, né? E a atuação fonoaudiológica nesse serviço está bem recente, mas mostrando bastante resultados positivos, com pesquisas e envolvimentos com ONGs dentro da própria cidade, que atende não só as patologias, mas também crianças em vulnerabilidade social e evasão escolar.
De que forma essa relação da criança com o cavalo ajuda no desenvolvimento dela?
O ambiente é muito propiciador, né? É um ambiente livre, o cavalo é um animal que não cobra, né, diretamente desses praticantes, e sim indiretamente. Então, o movimento tridimensional que ele apresenta pelo método é o que traz mais benefício para o desenvolvimento motor e, consequentemente, os vínculos sendo exercidos, a aquisição e desenvolvimento de linguagem fica muito mais fácil ser trabalhado nas questões da fala, nas questões de motricidade orofacial e nas questões emocionais e sociais de todos os praticantes. Então, o cavalo, ele é o agente motivador de todo o tratamento.
Uhum. Bom, agora, quando que o pai ou a mãe deve levar um filho ao fonoaudiólogo, né? Existem alguns problemas leves, assim, de fala que requerem também um atendimento?
Então, na verdade, a gente não gosta muito de falar dos níveis, né? Uhum. Nem dos estágios. O importante é ter um conhecimento da aquisição e do desenvolvimento global de todas essas crianças. A partir do momento que a mãe, que o pai, né, ou a escola onde essa criança mais fica, a creche, em período integral, perceber que há diferenças no sentido de ouvir, de falar, de entender sobre algumas coisas, é importante sim fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo para a gente avaliar todos esses aspectos com bastante calma e entender o diagnóstico. Muitos queixos que a gente recebe da escola, ou da sociedade, ou a própria da família, às vezes é por um atraso. E atrasos e diferenças no desenvolvimento são vistos como normalidade, né? O que a gente luta muito dentro da fonoaudiologia é não rotular os nossos sujeitos, e sim conhecer esse desenvolvimento de uma maneira global. Para isso, a gente precisa conhecer ele, fazer uma boa avaliação, entender todas as condições histórico-culturais que estão ao redor dessa criança, dessa família, para depois realizar as condutas. É lógico que precocemente tudo é feito com mais precisão. Então, todos os familiares e escolas, né, professores que sentirem necessidade, procurar o setor de fonoaudiologia da Unicesumar e outros fonoaudiólogos da cidade, clínicas, né, e outros setores que o fonoaudiólogo está inserido, para realizar uma boa avaliação e entender o diagnóstico dos seus filhos.
Ah, eu já ouvi mãe falando, ah, minha filha tem 2 anos e ainda não fala, ou não fala todas as palavras, não fala, né? Então, não tem essa, né, não é necessário ficar preocupado, não é uma questão assim, né, de...
Sim, é lógico que é sempre importante entender se essa criança, primeiramente, escuta, ouve, né, se ela está entendendo, compreendendo e executando as ordens que as mães pedem, por exemplo, filho... pega para mim a bola e essa criança compreende, busca a bola e traz para a mãe, é sinal que ela já está ouvindo e já adquiriu a linguagem. O que a gente precisa agora estimular é a fala propriamente dita, que é uma das manifestações da linguagem, né? Então, é isso que é importante visualizar. Se a criança escuta e se a criança compreende, se esse raciocínio, a cognição, a memória, a linguagem está intacta. E aí, consequentemente, a gente passa algumas orientações de estímulo para especificamente a fala propriamente dita.
Uhum. Bom, e qual foi o grande avanço na área da fonoaudiologia nos últimos anos?
O grande avanço foi o reconhecimento, a inserção desse profissional em vários outros setores públicos e privados que antes não existia, a relação de interfaces com outras áreas, né, principalmente da medicina, sentindo a necessidade de um fonoaudiólogo em diagnóstico clínico e percebendo a melhora de todos esses sujeitos que vêm nos procurar, de acordo com o processo terapêutico que ele foi beneficiado. Né, cada vez mais abrindo concursos, prefeituras inserindo fonoaudiólogo na equipe, equipe médicas solicitando a ajuda de um fonoaudiólogo para um diagnóstico. Então, o avanço ele foi bem grande durante esses 35 anos e cada vez mais a gente pensa que a inserção no mercado de trabalho está cada vez maior.
Então, o poder público incluindo cada vez mais a profissão do fonoaudiólogo nas suas equipes, né?
Na sua equipe, né? E cursos de fonoaudiologia pelo Brasil, número de alunos aumentando na graduação, os alunos procurando se especializar, mestrado, doutorado, a docência. Então, o avanço é bem grande e a gente fica bem feliz por isso.
Tá certo. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma boa tarde.
Eu que agradeço a vocês e a todos e um bom dia.
Obrigada. Conversamos com a Ana Paula Vila Labigalini. Ela é fonoaudióloga. Hoje é o dia do fonoaudiólogo. Ela também é professora da Unicesumar, especialista em distúrbio da comunicação humana, ecoterapia e mestre em linguística. Nós falamos sobre a fonoaudiologia, né? Uma ciência que vem avançando cada vez mais em atuação, em reconhecimento. E agora também falamos sobre como é o tratamento, né? As diversas áreas de atuação do fonoaudiólogo.